Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 24, no livro do médico amado, Lucas. Aproveitar que antes de começar para lembrar que semana que vem que é 20, né, Suzy? Hoje é 13, só pode ser 20, né? Então é feriado, nós não vamos ter nosso estudo. Então o nosso último estudo de Lucas vai ser no dia 27. Tá bem? Semana que vem não temos reunião. Nós vamos ler do capítulo 24, 32 versículos. Até o fim da história com os caminheiros. Não, vamos ler até o 35. Né? Vamos ler diferente hoje. Vamos ler assim, eu leio um versículo e vocês leem juntos o segundo e assim por diante. Não sei se a Bíblia de vocês começa com um mas ou com um e. Mas, oi, eu acho que nós vamos ter que botar uns na frente dos outros, né? Mas tá bom. Dei falta do trio na terça passada. Então, vamos ler como eu disse, né? Usar a palavra pedante do passado, antifonicamente. É, do passado, antífona. Não sabe o que é antífona? Não, mas você tinha que saber, você estudando letras tinha que saber. É a leitura alternada, não é? Era o antífona. Então vamos lá. Depois eu digo para vocês por que é importante essa primeira palavra. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam? E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O nosso último estudo terminou com a narrativa da colocação do corpo de Jesus no sepulcro. E as mulheres se afastando para ir preparar os aromas com que queriam, no primeiro dia da semana, depois do sábado, prestar suas homenagens a Jesus. Elas não tinham, como os outros discípulos, elas não tinham esperanças. Nem deles estava firme que ele haveria de ressuscitar, nenhum deles. E a gente sabe disso porque no Evangelho de Marcos, quando narra que elas foram até o sepulcro, as mulheres, elas perguntam assim: quem é que vai nos remover a pedra do sepulcro? Porque isso não era tarefa para a mulher, eram as pedras que fechavam a porta de um sepulcro de uma pessoa rica, como era o caso da sepultura em que Jesus foi colocado, era de José de Arimateia, como nós vimos, o que fechava a boca do túmulo, a entrada era uma pedra que rolava. Essa pedra nunca mais voltou para o lugar. Até hoje o túmulo está aberto, na sepultura aberta, na rocha. Mas elas perguntaram, quem é que vai nos remover a pedra? Elas estavam querendo ir lá, entrar e colocar os aromas, porque assim faziam as pessoas naquele tempo. Como é o nome? Como é teu nome, querido? Minha cabeça de velho não lembra. Hein? Isso? Vinícius, é. Vinícius, pega a tua cadeira e vem sentar aqui. Eu estou me acostumando com alguém aqui ao meu lado. E tu está numa posição que eu não te enxergo. Até o Estevão ainda enxergo, mas dali para cá não estou enxergando. Vem sentar aqui, fica de meu assistente aqui. Tá? É, e se você achar que deve me substituir, pode tomar o lugar aqui, não tem problema. Não, vocês estão rindo, mas eu não estou rindo. Eu estou achando que qualquer um de vocês, pelo Espírito de Deus, pode vir aqui e assumir. E essa que é a verdade. Hein? É claro que eu disse qualquer um de vocês. Ô Wilson, alguém tomou o teu lugar. Eu coloquei o Vinícius aqui hoje.
Ô Wilson, chega aqui do meu lado aqui.
Não, vamos fazer assim, ó. Pega três cadeiras e põe aqui assim, porque eu não quero que ficar de costa para vocês, tá? Põe aqui ao meu lado, aqui, ó. Põe aqui. Podemos até fechar o círculo, o Estevão podia vir para cá. O Jeremias, Esterzinha, vem todos assim para cá. Aí, isso. Melhorou. Isso, o Fábio até já veio para cá. Fecha aí o circo. Não, assim vocês estão ficando atrás aí. Vocês não é para ficar atrás, é para ficar assim. É, aí, tá bom. Então, vocês ficaram bem claros, né? Porque alguém me perguntou assim, o Lucas não fala negócio de tirar a pedra para poder entrar na sepultura, mas Marcos fala. O Lucas, eu disse para vocês que nos episódios finais ele é mais sucinto que os outros, mais resumido. Ele não conta muitas coisas. Como vocês viram, nesse capítulo a parte da ressurreição é curta e a parte da conversa do ressurreto com os caminheiros é mais longa. E depois disso, e depois que Jesus explica as escrituras, que nós vamos ver na próxima vez, dos versículos 36 em diante, só tem a ascensão de Jesus. Ele não conta mais nada. A ascensão de Jesus foi bem depois. Ele ficou aparecendo durante 40 dias. Há vários textos que mostram isso. Mas o Lucas não entrou nesse detalhe. O Lucas se preocupa muito no seu evangelho, como nós vimos desde o início, com pessoas. As pessoas que Deus ama e que Cristo veio para salvar. Essa grande preocupação é com gente. Então ele se deteve muito, em alguns casos que os outros evangelistas não tocaram, por causa disso. A grande preocupação dele é com pessoas. É até com detalhes a respeito da pessoa humana de Jesus. Foi investigar a infância de Jesus e, segundo boas tradições, não traduções, tradições, ele soube os detalhes da infância de Jesus da própria Maria. Nós vimos no início que ele disse que ele procurou cuidadosamente investigar todas as coisas para dar um relato fiel. E ele se preocupava com a pessoa humana de Jesus e com as pessoas que foram alcançadas por Jesus. É por isso que nós temos histórias como a de Zaqueu, por exemplo, que só Lucas tem. Não é? Algumas histórias assim bem especiais que revelam a preocupação de Jesus com as pessoas. Isso quer dizer que ele se preocupou conosco, é por isso que nós estamos aqui. Ele tem uma preocupação com gente. E essa aqui é a preocupação legítima. Não é nos preocuparmos com teorias. Nós nunca ficamos fazendo teorias aqui a respeito, teorias teológicas. Não, isso não é o que nós queremos. Eu posso falar isso com autoridade porque eu leio muito nessa área. Eu estou lendo agora um volume de 600 páginas do Emil Brunner, que é um teólogo alemão, que foi traduzida para o inglês a obra dele por uma moça, Olive. E é um teólogo que eu aprecio muito, que é intitulado O Mediador. Eu não recomendo, assim, uma leitura desse livro como eu tenho recomendado outros, porque eu mesmo tenho achado bastante pesado, apesar de que ele, a teologia dele, em 3 volumes, é bem leve, bem fácil de ler. Mas O Mediador é um livro pesado, porque ele enfrentou uma oposição muito séria daqueles que queriam permanecer como era no passado. E ele queria trazer uma interpretação da mediação de Jesus como é agora. Ô Lucas, tu te arranja ali perto do teu pai, da tua mãe, que vai achar um lugarzinho.
Está aqui na frente, aqui agora.
É, agora os próximos que chegarem nós vamos pôr aqui assim, de castigo. Mas eu chamei a atenção de vocês que há umas traduções, especialmente da corrigida, que não começam o capítulo 24, o versículo 1, com o mas, que aí está. Alguém tem a corrigida? O texto da Bíblia-chave, essa que eu estava mostrando para vocês, não tem o mas. Mas no original, eu fui investigar, porque achei tão diferente. Essa aqui é a tradução da corrigida, que começa com e no primeiro dia. Aí vocês vão dizer, mas e daí, Moisés, qual é a diferença? Eu acho uma grande diferença. É, porque na nossa língua, depois de um mas, o mas se refere ao que já passou, não é? Não se refere? Oi, vocês não estão... Ou eu estou falando chinês? Não se refere ao que já passou? Você diz assim, eu estou aqui falando a vocês, mas vou embora. Quer dizer, o que eu estou falando a vocês é, agora vai ser contrariado, é o que já passou. Mas muda tudo. E se refere, portanto, a alguma coisa que vem pela frente que é diferente daquilo que já passou. Todos entenderam bem isso? É uma conjunção adversativa. Ela é adversativa por quê? Porque põe uma sentença em oposição à outra. É os famosos mas, porém, todavia, contudo, né? Que no meu tempo de guri a gente tinha que decorar isso, né? Conjunções adversativas, mas, porém, todavia, contudo. Entretanto, muda tudo. E aqui tem uma importância significativa. Por quê? Porque vem logo depois do sepultamento. Sim, Jesus morreu e foi sepultado. Mas aí começa uma outra história. Está relacionado com o que aconteceu, mas começa outra história. A história do Cristo ressurreto. E isso é bastante importante. Nós temos aqui dois incidentes desse primeiro dia da ressurreição. De manhã e de tarde. Houve outro de noite, mas da noite é o que nós vamos ver no último encontro que vamos ter, que é daqui a duas semanas, porque nós já avisamos para os que não chegaram agora que é feriado semana que vem. Então, a última reunião que vamos ter é dia 27. De manhã, nós temos duas coisas aí. Aliás, de manhã temos uma coisa e de tarde outra coisa. Né? Os versículos 1 a 12 é o que aconteceu pela manhã. A história daquela manhã começa com as mulheres e termina com Pedro, um dos primeiros apóstolos. Nos primeiros oito versículos nós temos a história das mulheres, sempre elas, né? E os anjos. Depois dos versículos 8 a 11, nós temos as mulheres e os apóstolos. E no versículo 12, nós temos Simão, Pedro, a reação dele. Vamos ler os versículos de 1 a 8 de novo. Quem vai ler para nós?
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras.
Obrigado, Fábio. Vemos as mulheres envolvidas num que eu chamaria de ministério de amor. Sempre elas. Viu? Sempre elas. As mulheres são, no Evangelho de Lucas, alguém disse que esse Evangelho é especialmente para as mulheres. E é mesmo. Porque retrata o cuidado de Jesus com as pessoas desprezadas no tempo. Os cobradores de impostos, como Zaqueu, os pobres e aflitos, as mulheres. Eu dou parabéns a vocês, meninas, que vivem agora, e não no tempo de Jesus. Se você encontra Jesus agora, é melhor, muito melhor ser mulher agora nesse tempo do que naquele tempo. Por causa da posição em que uma sociedade totalmente machista colocava as mulheres. E eu posso dizer para vocês que isso durou algum tempo, viu? Por isso que eu parabenizo vocês de viverem agora. Ainda há um pouco de discriminação. Mas eu posso garantir para vocês que quando eu era um jovem, assim, da idade do Rafael, há 257 anos atrás, havia muito, muito mais discriminação do que hoje com as mulheres. Ah, eu posso garantir para vocês isso. Mas Jesus nunca se conformou com isso. E os apóstolos também não se conformaram. O Paulo foi tão longe, mas tão longe no seu tempo, porque não era um problema só com os israelitas, era um problema com toda a sociedade do tempo. No mundo pagão, como a gente costuma dizer, a Bíblia chama de mundo gentílico, especialmente entre os romanos e os gregos, as mulheres não tinham direito nenhum. É começar que todas as sociedades primitivas que admitiam a separação de um casal pelos problemas que aparecem na vida conjugal, era sempre o homem que podia mandar a mulher passear. Repudiar a mulher, vai embora. E não tinha que dar satisfação, não tinha que ir ao cartório, não tinha que ser responsável por pensão, nada disso. Ainda a sociedade mais que puxava um pouco para a responsabilidade era ainda dos hebreus. Mas mesmo os hebreus, nós lemos que por causa da dureza do coração deles, interessante, Jesus disse que Moisés permitiu dar carta de repúdio, não carta de divórcio, a carta de repúdio para as mulheres, diz, por causa da dureza do coração. Jesus fala isso com toda clareza. As mulheres, segundo Paulo, por exemplo, quando ele fala do casal, ele diz assim: a mulher não é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido. E depois ele diz: e o marido não é dono do seu próprio corpo, mas sim a mulher. Isso é uma revolução. O Paulo dizer isso no seu tempo, há 2000 anos atrás, é uma mudança completa, porque ele estava falando pelo Espírito de Deus que nele habitava e que tornava atual e real a presença de Jesus nele, o mesmo Espírito do Senhor Jesus. E o Lucas traduz isso bem. E é interessante essa centralidade da mulher nos eventos da ressurreição. A primeira pessoa que teve o seu nome pronunciado por Jesus, embora ela não o tenha reconhecido, foi Maria Madalena. Quando ela não o reconheceu, a palavra lá no Evangelho de João diz que ela pensou que era o jardineiro que estava ali. Mas quando Jesus disse Maria, ela o reconheceu. Mas eu tenho sempre ficado muito animado de ver a disposição dessas mulheres. Elas sabiam que teriam uma guarda romana junto ao sepulcro. Elas sabiam que o sepulcro estava fechado por uma pedra que elas não podiam sair, prepararam os aromas sem se lembrar que a pedra precisava ser removida. Quando elas estão indo para o sepulcro, elas perguntam, segundo o Evangelho de Marcos, né? Quem nos removerá a pedra? Aí que elas vão lembrar. Elas estão movidas por amor, e nem pensando muito, o amor é meio cego mesmo, né? Quando a pessoa ama mesmo, ela quer servir de qualquer maneira. E isso é uma coisa admirável nessas mulheres. Só que no Evangelho de Mateus, diz que houve um terremoto nessa ocasião. E quando elas chegaram, a sepultura já estava aberta. E ainda tinha dois varões sentados lá esperando por elas. É muito interessante. O amor é sempre recíproco. Deus sabia que as mulheres iam lá. E é por isso que ele já mandou os seus mensageiros sentarem lá. Ele fora batido, ferido, morto, mas elas ainda o amavam do mesmo modo. Elas tiveram duas surpresas, as mulheres. Primeira, a pedra removida, e a segunda, o sepulcro vazio. Essas duas coisas elas não esperavam. Quem removerá a pedra? Deus já tinha removido. Quando você pergunta assim, quem é que vai resolver esse problema? E como é que eu saio desta? Nós, discípulos de Cristo, não temos que fazer estas perguntas. Nós devemos dizer, Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não posso. O que os irmãos dizem? É isso que nós temos que fazer. Nós não estamos estudando Lucas para saber como é que as coisas foram, apenas. Nós estamos estudando Lucas para saber como é que as coisas são com a gente, com nós mesmos. Às vezes nós esperamos que um túmulo esteja ocupado e ele está vazio. Às vezes nós esperamos que ele esteja vazio e ele está ocupado. Nós temos confiança no Senhor. Mas elas tiveram uma surpresa maior. Tinha dois anjos lá. Não estava tão vazio assim, né? Estava vazio de mortos, mas tinha presença viva. Dois anjos. É interessante a interferência dos anjos que anunciam a ressurreição. Os anjos sempre andaram com Jesus nas horas mais difíceis. Vocês se lembram, nós estudamos que os anjos serviram Jesus quando ele foi tentado depois do seu batismo. Lembram? Ele estava com fome e os anjos vieram e o serviram depois da tentação. E a outra ocasião foi no Getsêmani, quando ele estava naquela agonia, um anjo veio e o confortava. Agora os anjos estão de novo. E os anjos parece que repreendem as mulheres, né? A pergunta do versículo 51. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Tinha uma dificuldade com as mulheres que era a mesma dos discípulos, né? A gente não compreende isso, e às vezes nós somos um pouco precipitados em nosso julgamento dessas pessoas. Assim, mas como Jesus falou várias vezes sobre a sua morte na mão dos pecadores e sobre a ressurreição? Como é que eles estavam esperando outra coisa? É, mas se nós estivéssemos lá com eles, nós provavelmente esperaríamos outra coisa também. Nós ficamos perplexos com a morte. Eu acho que é por isso que, mesmo no meio dos cristãos, tão poucas ressurreições. É? Nós ficamos perplexos. Eu tenho um colega nosso muito querido lá da Bahia, o Mário Roberto. Obrigado, irmão. Bom assessor. O Mário Roberto faz uma coisa interessante. Morre uma pessoa, ele chega lá e diz: levanta, em nome de Jesus. Aí alguém disse: alguma vez levantou? Não, nunca levantou, mas um dia vai levantar. Você sabe o nome disso, né? Sabe qual é o nome disso? Jeremias, sabe? Você sabe qual é o nome disso?
Fé.
Fé, isso mesmo. Fé. Não desiste. Você não sabe que Deus é tão poderoso que é muito mais forte o seu amor do que o nosso, e o amor é mais forte que a morte. Está lá no livro de Cantares, é lá que diz, no livro de Cantares, fala assim: o amor é mais forte do que a morte. E o amor de Deus é mais forte do que a morte. Sim? É interessante, eu tive um pastor, um norte-americano, cuja memória quero honrar, pastor Daniel Betts. E eu sempre lembro Mr. Betts com Dona Francisca, a sua esposa. Que casal querido, sempre juntos. Não consigo pensar na eternidade sem os dois juntos. Me dá a impressão que, se eu vou encontrar Mr. Betts no céu, ele vai estar perto da Dona Francisca, ele vai dar um jeitinho. Estou brincando, né, gente? Mas é que eu não consigo imaginar a morte separando aquele casal. E eu não quero ficar separado da Liginha. Eu não sei como é que vai ser. Estou pedindo ao Senhor que me dê uma namorada dele bem perto da Lígia, né? É possível, Wilson? Posso pedir isso? Mas eu vou estar perto de você também, da... Amém. Vou estar perto de você, Fábio. Você, Jean. Vamos estar perto, né? Eu quero estar perto de vocês todos. Tá bom, Estherzinha? Perto de você também, Esther. Amém? Ah, na ressurreição vai ser uma maravilha. Vai ser. Aí não há mais separação, não há mais dor, não há mais lágrima. Mas é interessante o que diz aqui. Aí o anjo disse, versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia, é uma repreensão com aula. De novo, Deus falando através dos anjos o que Jesus tinha dito no seu ministério. Os anjos sabiam bem direitinho. Aí elas se lembraram das suas palavras. Versículo 8. Nem sempre nós temos um mensageiro celestial assim, né? Mas às vezes nós temos e não percebemos. Eu queria alertar você sobre isso. Eu tive uma experiência no trânsito que eu contei para alguns aqui. Acho que já contei. Os que já ouviram, tenham paciência, porque velho é assim, nunca lembra se já contou naqui ou ali ou lá. Mas eu tive uma experiência no trânsito muito interessante. Eu parei num lugar no trânsito por causa desse meu incômodo de depender de ingestão de açúcar, que sou o contrário do diabético, eu sou hipoglicêmico. E fico tonto. Agora não tenho ficado mais, especialmente porque eu tinha isso muito frequentemente dirigindo automóvel. Aí um dia eu estava tão tonto, parei num lugar onde eu não podia ter parado, mas não tinha outro jeito. Se eu vou para frente, eu vou provocar um acidente. E parei na Assis Brasil, bem ali, quando a Assis Brasil faz um... Só Porto Alegre que tem rua assim, né? Com o mesmo nome, mas faz um ângulo reto e entra lá pro Zequinha. Eu parei ali onde não podia parar mesmo. E não tinha jeito. Fechou o sinal, eu vi que estava fechando, encostei, porque se eu vou para frente, eu ia provocar um acidente e grave ali naquele lugar. E botei a minha mão para fora para ver se alguém compreendia. Estava com o vidro aberto. Eu nunca pensei, se é para os ouvidos de um pastor que cuida dos outros e fala tanto sobre o uso bom da boca, eu nunca pensei de ouvir o que eu ouvi. Cada motorista que passava e queria entrar à direita ali, cada um que passava me dizia obscenidade em cima de obscenidade, de todo tipo. Eu fiquei muito chateado. A Liginha tinha saído para buscar um Guaraná, porque em 7, 8 minutos me recompõe o açúcar no sangue. E eu achei que a Liginha estava demorando. Mas aí Deus mandou um anjo. Só que era um anjo dirigindo um táxi. Era um taxista. Aí não tinha cara de anjo, não. Por sinal, era um homem bem feio. Não tinha nada de bonito. Mas ele parou ao meu lado assim, e com o vidro dele aberto, e eu pensei que ele ia continuar. Eu disse, o senhor não está se sentindo bem, não é? Digo, não, não estou bem mesmo. E eu parei aqui onde não devo, porque não posso ir para frente assim como eu estou. Ele disse, olha, senhor, não se preocupe. O senhor tem condições de ir para frente mais um pouco? Tem. Eu vou fechar o caminho para o senhor aqui, quando abrir o sinal, e o senhor passa. Ele aí vinha chegando a Liginha, até a Liginha entrou no carro, e eu disse, então eu vou ter que sair bem devagar, porque eu não estou enxergando bem. Ele disse, não, o senhor pode ir seguro, eu vou guardar o senhor. Aí a Ligia entrou, e ela é testemunha do final da minha conversa com o taxista. Aí ele fechou e eu passei calmamente, parei mais adiante. Tomei a Guaraná e aí 10 minutos depois a Ligia e eu estávamos no trânsito. Mas eu sabia, porque eu pedi socorro, e eu sabia que aquele taxista era um homem com um coração de anjo. Você nunca sabe como é que Deus vai ajudá-lo. Tem que confiar, confie. Você precisa, pensa que vai encontrar um morto e encontra um anjo. Eu sei que vocês podem usar a sua imaginação Porque Deus usa a nossa imaginação. E serem vitoriosos por momentos que não são agradáveis, como esse das mulheres. Que surpresa! Não está aqui. Ressuscitou. Nosso amado está vivo. Os anjos nos falaram isso. A tradição impedia as mulheres de ouvirem. Não é o que acontece com a gente muitas vezes? Uma coisa que já se estabeleceu na nossa mente e às vezes fica arraigada no nosso coração, nos faz surdos e cegos para as coisas que Deus quer fazer. Eu repito, aquelas imagens mentais, conceitos, verdades, entre aspas, que se estabeleceram em nossas mentes e em nossos corações, nos impedem de ver e de ouvir. Nós ficamos cegos e surdos para as coisas que Deus quer fazer. Isso é interessante, que nós temos visto, todos os irmãos têm lido e têm ouvido palavras sobre a ressurreição de Lázaro. Mas é interessante. A Marta disse para Jesus uma coisa curiosa. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição geral no último dia. Ela sabia, estava na mente dela isso. O problema, o que restava de dúvida em Marta a respeito da declaração de Jesus, teu irmão há de ressurgir, ela se foi para a ressurreição geral. Vocês já pensaram isso? É uma coisa que está lá na nossa mente, às vezes é uma coisa legítima, é uma coisa até da palavra. E ela estava baseada, ela era ótima discípula, ela cria na ressurreição final. Ela tinha ouvido isso de Jesus já, certamente. Mas agora ela diz: eu creio que meu irmão vai ressurgir na ressurreição geral. A Maria disse: mas eu sei que ainda, agora é possível que aconteça uma coisa diferente. A Marta e a Maria criam que Jesus podia ressuscitar o seu irmão. O resultado é que, naquele dia, o Lázaro jantou com elas, né? Que bênção, né? Quando as limitações da nossa mente e as cegueiras do nosso coração são vencidas pela fé. É isso mesmo, meu irmão Vinícius. Aleluia. Aleluia. E todos nós podemos ter esta experiência. Mas vejam bem, eu vou repetir. Eles criam na ressurreição geral no último dia. E isso os impedia de crer na ressurreição naquele dia. Às vezes nós temos a doutrina certa, mas a experiência errada. Eu não estou dizendo para ter doutrina errada e experiência certa. Estou dizendo para ter doutrina certa e experiência certa. Agora, despertadas pelos anjos, elas lembram do que Jesus havia falado. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Versículo 9 diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Elas foram as apóstolas para os apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado. Elas que foram dizer para os apóstolos de Jesus que Jesus havia ressuscitado. Elas foram lá e contaram para eles tudo, direitinho. Aí, a reação dos apóstolos. Versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio. Não acreditaram nelas. Ai, ai, ai. Isso é coisa de mulher. Acho que eles disseram uns para os outros: isso é coisa de mulher. Essas sentimentaloides aí é que sentem isso. Provavelmente, né, Lucas? Isso é coisa de mulher. Você não acha, Wilson? Alguma coisa assim passou no coração deles, né? São sensíveis demais. Pois é, mas estava certo um poeta nosso brasileiro, que eu não me lembro agora qual foi, que disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração sempre pode ter razões mais certas do que a da razão. É interessante que os homens gostam muito de falar sobre intuição feminina. Vocês já ouviram essa expressão, né? Hein? Diz que a mulher tem intuições que o homem não tem. Eu acho que é verdade. Eu não exagero nisso, mas eu acho que as mulheres podem perceber umas coisas que nós, os homens, não conseguimos ver. E os apóstolos não acreditaram, pensaram que elas estavam delirando. Mas um deles resolveu, disse: sabe de uma coisa? Não adianta ficar aqui assim, parado, ouvindo e não acreditando. Eu vou me levantar e vou até o túmulo. Versículo 12 diz: Pedro, porém, levantando-se, correu. Ah, esse eu gostei. Correu. Eu não sei se ele estava em idade de correr, mas correu ao sepulcro. A gente não sabe onde é que eles estavam, para ele ter corrido até o sepulcro. A gente não tem a localização deles aqui no texto, né? Mas ele correu até o sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. No texto de João, que é mais longo sobre isso, mais, com mais detalhes, diz que o João correu junto com o Pedro, e que chegou na frente, mas não entrou, deixou o Pedro entrar primeiro. Interessante, acatamento ao mais velho, alguma coisa desse tipo, não sei. Sei que o João chegou na frente, segundo o Evangelho de João, o João chegou na frente, mas não entrou. Entrou o Pedro. Eu quero dizer para vocês que tem uma coisa muito interessante no Evangelho de João, que eu nem tenho anotado aqui, mas eu me lembrei agora. No Evangelho de João, tem uma palavra do quê? Que é, entrando no sepulcro, eles acharam. Sabe que os os mortos, eles passavam um lenço grande, amarrando a cabeça. Não sei por quê, faziam isso. Não sei se era uma homenagem, o que que era. Sei que botavam na cabeça um lenço lenço grande. E no Evangelho de João, diz que eles encontraram no sepulcro, do lado do lugar onde estava a cabeça de Jesus, o lenço dobrado. Sim, impressionante. Aí Jesus ressuscitou, disse, não, está amarrando o meu cabelo, isso não é necessário. Mas não deixou o lenço atirado. Vocês já pensaram? Cuidando de ordem na hora da ressurreição? Eu me lembrei disso agora, porque não foi agora estudando Lucas que eu lembrei. Eu lembrei agora. Mas realmente, há anos atrás, quando eu vi isso, eu fiquei impressionado. Eu sou tão descuidado com as minhas coisas. O chinelo fica de qualquer jeito do lado da cama. Eu resolvi dar um jeito na minha vida. Comecei a lavar as minhas meias quando tomo banho. Aí eu estou na casa de um colega, lá em São Paulo, e a esposa do colega, saí do banho, a esposa do colega disse, Moisés, você deixou a sua meia lá no banheiro, molhadinhas as suas meias? Disse, ah, pois é, desculpe, eu esqueci de estender, vou estender lá fora. Disse, você costuma fazer isso, lavar as suas meias no banho? Digo, costumo. Ah, é bom, fica cheirosa, né? Nunca mais esqueci. Você pode ser mais cuidadoso do que você é com as suas coisas, por amor aos outros. Entrei num banheiro público aqui em Porto Alegre, num restaurante. E o banheiro não estava nada asseado. Aí eu me lembrei de uma coisa que antigamente estava nos banheiros, numa tabuleta assim. Procure deixar este local tão limpo como você gostaria de encontrá-lo. Coisa boa chegar num banheiro limpinho, né? É, Jesus na ressurreição dobrou o lenço. Não estava jogado de qualquer jeito. Vocês procurem isso no Evangelho de João lá. Tem uma palavra, e no original é bem claro que colocado dobradinho em ordem. Uma coisa que eu me perguntei quando estava fazendo o estudo, onde andava Pedro desde a crucificação? Pelo que diz no Evangelho de João, ele andava com João, porque só os dois foi que ouviram essa notícia dessa vez e foram correndo até o sepulcro. Mas ele não estava longe dos seus companheiros, estava com João. E era uma boa companhia João para ele, muito boa. E voltou para casa, maravilhado. Aí diz, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aí termina o episódio com Pedro e começa com os caminheiros. Vamos ler esse episódio dos caminheiros. Wilson, você quer ler para nós? Uma das coisas notáveis naqueles 40 dias que Jesus ficou ainda por aqui entre a ressurreição e a ascensão foi que era possível Jesus entrar num lugar e juntar-se aos seus discípulos, não ser reconhecido por eles, até que ele mesmo, Jesus, o desejasse. Quer dizer, desejasse que eles o reconhecessem. A Maria fez confusão dele com o jardineiro. E os caminheiros de Emaús estavam conversando com ele, sentiram seu coração arder estranhamente, daqui a pouquinho nós vamos ler isso também, mas não o reconheceram. O corpo da ressurreição é um corpo muito interessante. O corpo da ressurreição pode comer. Como é que é feita a digestão? Não sei. No corpo da ressurreição, mas Jesus comeu com os seus discípulos, com o corpo da ressurreição. O irmão de Ismael, o Moacir, que alguns de vocês aqui conheceram, quantos conheceram o Moacir aqui? O casal ali, o Vinícius, você conheceu? Quem mais conheceu o Moacir? O Moacir ministrou bastante entre nós no início da renovação. E o Moacir eu vou deixar o Ismael entrar nesse rol também, porque ele também gosta de comida. Eu também gosto. A minha sogra costumava dizer para a Liginha, é bom comer, não é, Liginha? E é bom comer mesmo. Faz uma bacalhoada com um bacalhau norueguês para você ver, se você não quer repetir, né? Jesus gostava de peixe. É muito interessante. Jesus, com o corpo da ressurreição, comeu. Eu já salientei aqui que ele esperou na praia, quando ele foi para Galiléia, esperou os discípulos na praia, fazendo um peixinho grelhado. E até pediu para os apóstolos se tinham mais peixe para pôr, porque era pouco o que ele tinha feito, né? É interessante. Corpo da ressurreição pode atravessar paredes. Jesus aparecia no meio deles, Jesus não entrava, aparecia e também desaparecia. E os caminheiros de Emaús, esses dois aí, nós vamos ver daqui a pouco, Jesus apareceu e desapareceu do meio deles, depois de partir o pão. Aí chegou perto deles. Versículo 17, Wilson, em diante. Até aqui um pouquinho, Wilson. Mas é interessante esse início de diálogo de Jesus com eles aí. Muito interessante. É meio irônico, não é? O modo de Jesus conversar com eles, o início é muito diferente do que ele costumava fazer. Ele ia sempre logo ao ponto. Aí ele perguntou por que que eles estavam, o que que eles estavam conversando, o que que eles estavam discutindo pelo caminho. E que é isso que vos preocupa? Jesus percebeu a preocupação deles, entristecidos. E de que ires tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos, fizeram uma pausa. Eu acho que eles já estavam pensando no que iam fazer daí para frente. Aí o Cleopas respondeu, tu és muito curioso, eles falando com Jesus a respeito dos acontecimentos com Jesus, né? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas destes últimos dias? E tudo convergia para ele. Aí Jesus, é irônico, né? Jesus pergunta assim, quais? Quais coisas? Quais acontecimentos? Você já tiveram uma conversa com Deus em que Ele te faz uma pergunta assim? Mas eu levei cada arrancada do Senhor com umas perguntas que eu tinha feito, que Ele respondeu com uma pergunta para mim. Olha, e eu quero dizer para vocês que quando aconteceu isso comigo, eu fiquei encantado com a paciência dEle. Ainda tem tempo para fazer pergunta para a gente. Às vezes nós temos respostas, não é? Nós gostamos de responder. E nós, pastores, pior ainda, nós gostamos muito de responder. Faz pergunta, não é? Quando a gente tem a resposta, é uma beleza, mas quando não tem, o Rogério me fez uma pergunta que eu anotei, e estou devendo a resposta para ele há mais ou menos 18 anos. Não estou inventando. Ele me perguntou assim. E eu estou lembrado agora. Lembrei agora da pergunta que ele me fez. Perguntou assim: Moisés, como é que a gente... Qual é o critério para a gente dizer que Deuteronômio, capítulo tal, versículo tal, se aplica para nós... E no capítulo tal, versículo tal, não se aplica para nós. Vocês querem saber qual eram os dois assuntos? É tão curioso, né? Querem saber? Eu que estou perguntando para vocês agora. A pergunta era a seguinte. Aqui onde diz, o homem não se vestirá de mulher, e a mulher não se vestirá de homem. Todos os pastores dizem que isso é para nós. Mas onde diz, quando tiver um filho desobediente, leva para os presbíteros da cidade e o apedrejam até que morra. Olha aí. Eu disse, Rogério, fico te devendo a resposta. Estou devendo até hoje. E tenho anotado a pergunta do Rogério num papel guardado comigo. Estou com esperança de responder isso para ele na ressurreição. Porque eu não sei responder isso. Não é? Eu sei que uma coisa se relaciona com o contexto cultural e a outra não. Mas responder mesmo direitinho isso é... Qual é o critério? Isso eu não sei, não. Porque senão eu vou dizer uma bobagem, porque eu não sei a resposta. Não adianta querer ter resposta para as coisas que a gente não sabe. Tem que entregar para o Senhor. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. E as reveladas a nós e a nossos filhos, para que as guardemos no nosso coração, para sempre. É o que é oculto, é com Deus. Pertencem ao Senhor nosso Deus. Se Ele não disse, deixa com Ele. Aí alguém me disse assim, pois é, mas as duas estão na Bíblia. Como é que você resolve isso? Não resolvo, não sei. Eu não sei. Muitas coisas que estão na Bíblia, eu não sei. Eu tenho medo, mas muito medo, é de quem pensa que sabe tudo. Esse eu tenho medo. Porque eu só sei que um sabe tudo. Tem um que sabe tudo no universo. Só um. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Nada prejudica mais um homem do que a arrogância, o orgulho, a vaidade. Amém, amados? Eu queria falar essas palavras com mais doçura do que eu falei, mas é a verdade. Esses discípulos perguntaram: quais? Eles ainda criam no Senhor e o amavam, mas a esperança fora embora. Eles não tinham mais esperança. E eles dizem, versículo 20, diz assim: como os principais sacerdotes, eles descrevendo para Jesus as coisas, não? Que eles pensavam que Jesus não sabia, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí, versículo 21, é a grande tragédia. Ora, nós esperávamos. Pronto, essa palavra. O que que eles esperavam? Não era a ressurreição que eles esperavam. Incrível. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Se você tem esperança numa redenção política, dificilmente você vai alimentar uma esperança no reino de Deus. Nessa semana que passou, se falou muito sobre a legalidade, né? Aquele negócio com o Jango e o Brizola. Eu me lembro do entusiasmo jovem naquele tempo. O entusiasmo era com redenção política. Os gaúchos se orgulham muito das suas esperanças políticas. Nós, gaúchos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Paulo completa: e a nossa pregação. Não há esperança política para nós. Eu não tenho nenhuma esperança política. Nenhuma. Nesta semana que passou, o governador do estado convidou os pastores, um grupo de pastores, para dizer que ele está muito preocupado com a situação da sociedade. E a preocupação legítima do governador, eu não estou fazendo crítica nenhuma ao governador. Eu posso até dizer para vocês que não votei no atual governador, mas eu não tenho crítica nenhuma. Ele é a autoridade que está sobre mim politicamente falando, porque a Bíblia diz isso. Toda autoridade constituída por Deus, e quem se opõe à autoridade se opõe ao desígnio de Deus. Eu não sei. Mas havia uma esperança de redenção que se desmanchou no coração desses homens. A esperança deles é que o Messias, chegando, ia acabar com o domínio romano e estabelecer o Estado de Israel. Aí Jesus, o método deles era político. Eles ainda dão testemunho, hein? Versículo 22 e 23. Verdade também. Aí que a gente vê como é que estava o coração desses dois discípulos. Eles eram o retrato dos outros e das mulheres também. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de uma madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, olha só o que esses homens dizem. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas, aí que está o mas de novo. Mas não ouviram. Tem que ver para crer. E foi assim que um dos 11 apóstolos reagiu, que não estava na primeira vez que Jesus apareceu, no dia da ressurreição, lhe disse: se eu não colocar a minha mão nas suas mãos, tocar o lugar dos cravos e do seu lado, não posso crer. Felizmente ele não tocou, não precisou tocar. Jesus apareceu, se ofereceu e disse: Tomé, vou dar aqui, põe a tua mão nas minhas. Ele se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu. É a primeira vez que Jesus é chamado de Deus, justamente por um que duvidava. Aí ele disse assim, o texto diz assim, Jesus diz: tardos de coração para crer. Esse é o problema. Tardos não é para pensar, nem para questionar, é tardos para crer. Tudo que os profetas disseram. Aí no versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Você sabe, eu anotei umas coisas interessantes. Moisés, sugestivo cerimonial da economia judaica, apontando para ele. Tudo, até a estrutura de tabernáculo, tudo. Por isso que o véu rasgou-se. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou para acabar com a separação entre os santos dos santos e o lugar santo e o átrio. O tom messiânico dos salmos. E daqui diz, de todas as escrituras. Se vocês derem um pulinho e chegarem ao versículo 44, dá um pulinho. Esse é o texto do próximo estudo, mas combina com o que está no versículo 27. No versículo 44 diz: a seguir Jesus, agora está falando com os outros apóstolos, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Salmo 22, por exemplo. Quando vocês lerem o Salmo 22, assim, bem devagar, meditando e orando, é possível que Deus vai fazer revelação sobre Jesus. O menino rei pastor, estou falando de fatos que as escrituras revelam, né? O menino rei pastor de Isaías, que levaria o governo sobre seus ombros, profecia sobre Jesus, nascimento de Jesus. O Emmanuel, desta mesma profecia, Isaías 53, o renovo da justiça de Jeremias, apontando para Jesus, o sarmento de renovo de Ezequiel, a pedra cortada sem mãos de Daniel, esmagando os pés da imagem. O Israel ideal de Oséias, crescendo como um lírio. A esperança das gentes e a fortaleza dos filhos de Israel, como em Joel, renovo. O prumo da visão de Amós. A libertação do Monte Sião e a santidade de Obadias. O cumprimento do sinal de Jonas. Jesus tinha dito, né, nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. A volta para Deus no único, o único de Naum. O ungido de quem fala Abacuque. O que trouxe o novo falar a Israel de Sofonias. O verdadeiro Zerubabel de Ageu, reconstrutor do templo, a alvorada do dia da santidade de Zacarias, o sol da justiça de Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12 profetas, todos falando de Jesus. Estou dizendo isso a vocês, queridos, porque eu estudo desse evangelho, está terminando, temos só mais um estudo, mas ele tem um objetivo: renovar a nossa fé na palavra de Deus. Interessante, versículo 43, última consideração que eu vou fazer. Diz assim: ele, da ressurreição. Só para selar alguma coisa que foi dita hoje à noite. Versículo 43. Quem quer ler junto comigo? Versículo 43. Ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sabe por que Lucas escreveu o versículo 43? A verdade é o ressurreto. Ele é a verdade. Ele ressurgiu. E a verdade está com ele. Eu estava com uma esperança e ela já se realizou. Versículo 33 do texto que nós lemos diz assim: na mesma hora, os dois caminheiros de Emaús, nós não lemos aí, mas lemos no início, né? Responsivamente, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Qual é a minha esperança? Que já se realizou. É com vocês e comigo. Ele ressuscitou e está aqui e está em nós. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Está conosco e está em nós. Amém? Obrigado, Pai, que a morte não pôde reter o teu filho. O amor é mais forte do que a morte. E o teu filho é amor verdadeiro. A morte não pode reter o amor. Te agradecemos, Senhor, que estás com a gente aqui. Abençoa meus irmãos e a mim, para que a nossa fé não desfaleça, mesmo nos embates mais difíceis da vida. Abençoa especialmente, Senhor, os mais jovens aqui entre nós, que têm, se o Senhor ainda ficar mais tempo retido no céu, ainda tem mais tempo para viver aqui na terra, para que nenhum deles volte atrás da sua fé. Abençoa-os, Senhor, e guarda-os. Muito obrigado, porque já tens realizado a tua promessa. Muito obrigado, Senhor. Vai conosco. Fica conosco. É tarde, o dia já declinou. Amém.